Fala, Pretty Lovers, está começando mais um episódio aqui no nosso podcast. Sejam muito que bem-vindos ao episódio número 19. Eu já tô aqui com o meu corote de maracujá e tô muito bem servido. Antes de começar esse episódio, eu tava me sentindo um pouco desanimado, até que hoje eu vi um vídeo antigo do canal de um amigo meu, onde ele fala assim que o canal dele era um espaço para ele se comunicar e que dane-se que as pessoas iam pensar. Eu acho que é isso, sabe? Tem hora que a gente fica desanimado e tal para gravar, mas isso acontece. O importante é que seja sempre um espaço pra gente falar sobre coisas que nos promovem, sabe, bem-estar, que nos promovem desabafo, diálogos, encontros de narrativas, enfim, semelhanças. O tema do episódio de hoje é esse aí, que tá pra vocês. E faz tempo que eu gostaria de falar sobre esse assunto, né? Na verdade, esse assunto faz parte muito da minha vivência, né? Eu acredito que todo menino gay, que todo jovem gay, que todo homem gay afeminado apresenta, assim, grandes marcadores, assim, que acabam até afetando a autoestima por essa questão. Criou-se, né, ultimamente, parece que na comunidade LGBTQIA+, parece estar sendo naturalizada essa ideia de que não curtir as manas afeminadas parte de um princípio de gosto, assim, super tranquilo, quando na verdade eu fico pensando que se o gosto ele é socialmente construído, é preciso que essas manas aí entendam sobre que construção, né, esse gosto foi organizado, né? É muito, chega a ser até, né, ilógico pensar o quanto que o feminino, quando entra em contato com o masculino, é como se fosse uma heresia. Na verdade, não é esse o movimento que a gente tem que fazer. Isso faz parte, esse pensamento faz parte da masculinidade hegemônica, e a gente sabe o quanto que essa masculinidade nos aprisiona e o quanto que ela é tóxica. Se por um lado ela já aprisiona os homens héteros em comportamentos, em alguns determinados comportamentos, eu fico querendo entender, assim, o porquê que alguns gays, eles buscam a passabilidade disso, sabe? Incorporar esses códigos. Às vezes é muito falho, porque essa passabilidade, ela é passageira, né? Porque, assim, você incorpora alguns códigos e condutas que são socialmente construídas, como comportamentos heterossexuais, gestos, falas, gírias, né? E aí você acredita que, de alguma forma, você está sendo inserido nesse meio, sabe? E, assim, é ilógico pensar isso, porque você sabe que você não vai pertencer a isso, cara. E ao mesmo tempo que você está tentando se encaixar em um lugar que não é seu, diante de uma coisa que foi imposta para você, tem que tomar muito cuidado para você não reproduzir a discriminação de uma outra forma, sabe? Reproduzir a opressão que você sofre, ou, assim, as semelhanças da opressão que você sofre dentro da comunidade. Porque a gente entende e a gente sabe que as manas afeminadas, elas estão na linha de frente das opressões, dos sarros, das brincadeiras, dos apelidos, de tudo aquilo que faz sofrer, de tudo aquilo que se apresenta como algo para inferiorizar, sabe? Esse corpo, essa pessoa. E a gente vai entendendo que isso é prejudicial para a autoestima de qualquer mana afeminada, porque a feminilidade precisa ser celebrada, não inferiorizada, menosprezada como algo ruim. É misógino, e se você faz isso, gay, você é ridícula. É misógino pensar que o feminino não seja um aspecto do masculino. É ilógico pensar que isso não possa pertencer ao masculino. Então, assim, eu fico um pouco pasmo em pleno 2021, caminhando para 2022, e o quanto que, né, que dentro do complexo de Adonis dessas gays padrões, elas tentam incorporar esses códigos, sabe? Fico pensando naquilo que o Lucas Veiga, o psicólogo, ele fica falando, sabe? Parece que a galera não consegue, ela quer incorporar os códigos e acaba reproduzindo mesmo essas outras lógicas aí de opressões. Cara, se tu quer fazer isso, tu faça. Mas eu acho que o rolê é bem mais embaixo do que não só curtir afeminados, tá? Porque o que eu percebo é que, assim, não é só uma questão de gosto, não. Às vezes tem manas aí que ficam excluindo do contato, excluindo das relações, de serem vistas como manas afeminadas, como se elas fossem motivos sabe, de zoeira, de chacota, de sarro. É totalmente ruim pensar por esse lado, e é totalmente doentio e patológico você, enquanto uma gay padrão, né, que incorpora esses códigos da masculinidade hegemônica, pensar dessa forma. Eu acredito que você faz o que você quiser com o seu corpo, desde que você entenda que as ações que você toma sobre o seu corpo são ações para benefício próprio, para sua autoestima, sem se basear em um comportamento normativo de ser. Eu acredito que é super saudável que você queira elencar... Que você queira elencar, não. Que você queira malhar e tal. Eu já fiz isso por algum tempo. Foi bom, é saudável, tanto para o psicológico quanto para o corpo em si. Mas para mim também foi um processo de descoberta. Porque, assim, eu fiquei pensando, eu quero me encaixar num padrão ou eu gosto disso? Entende? Ou isso me faz bem? De fato, isso me fazia bem. Mas tem galera que não pensa, sabe? E eu acho que uma das primeiras formas de querer incorporar os códigos da masculinidade hegemônica, né, pensando que esses códigos se atualizam, é a busca pelo corpo, sabe? A busca excessiva pelo um corpo malhado, um corpo assim, trincado. Cara, corpos são corpos, né? Independente de como eles sejam. Só que nós somos pessoas doentes, nós somos uma comunidade que também é afetada, afetada pela masculinidade tóxica, pela masculinidade hegemônica branca, porque esse modelo de masculinidade é um produto oriundo do Ocidente, sabe? Do homem branco, hétero, europeu, colonizador. É de lá que vem isso, sabe? É de lá que foram construídos os estereótipos sobre a masculinidade negra. É de lá que foram oriundos, né, os estereótipos sobre as masculinidades gays negras. O quanto que por muito tempo eu vivi isso. Então, eu posso dizer sobre isso como uma questão de vivência. O quanto por muito tempo as manas pretas e afeminadas eram motivos de piada quando comparavam a Vera Verão, que era o personagem do Jorge Lafon, a Lacraia. E o quanto nós tínhamos vergonha, mas hoje eu acho que o movimento não é mais esse. E o quanto a gente tem se organizado para entender que isso são referências positivas de manas que naquela época já se posicionavam pra gente ter toda essa apropriação de segurança pra dizer sou uma mana afeminada ou sou uma mana preta afeminada. Eu acho incoerente, né, as manas que ficam falando sobre as manas afeminadas, que não gostam, que não curtem, que acham assim muito espalhafatoso, mas elas estão lá atacando stream na Pabllo Vittar. Vocês estão ligados que as manas afeminadas revolucionam, né? Que elas revolucionam os espaços que elas chegam. Então, eu queria só perguntar assim, o que que uma gata padrão fez até hoje? O que que uma mana padrão fez até hoje pela comunidade? Se vocês encontrarem alguma coisa e apresentarem aqui pra mim, podem me falar. Mas se vocês não vão, dificilmente vão encontrar. Porque o rolê é o seguinte: como as manas afeminadas sofrem diretamente pelas opressões que são impostas, né, diante dos estereótipos que foram criados sobre a masculinidade gay, elas enfrentam, né, assim, na linha de frente das opressões, vários ataques. Então, é a partir dessas lutas, que não são só individuais, não são só sobre elas. Elas sabem que quando elas se movimentam uma comunidade e o quanto os olhares vão para além delas, para a comunidade. Então, assim, o direito que a gente tem, né, de andar com um pouco mais de segurança na rua hoje e demonstrar a nossa feminilidade, que precisa ser celebrada sem medo, nós devemos a muitas dessas lutas, ao sangue de muita mana aí que foi morta, que foi oprimida, que sofreu preconceito, que a gente pode ter esses espaços hoje para circular, para poder falar. O próprio movimento de poder falar isso hoje aqui sem ser censurado é muito importante. Então, eu acredito que, para além do não curtir e do não estar presente perto dessas manas, é importante que a gente se questione sobre esse comportamento e de que comunidade a gente percebe, que a gente parte, sabe? E é claro que eu vou entender que nem toda comunidade, nem toda pessoa que é gay, nem todo homem que é gay, nem toda mana vai refletir criticamente sobre isso, vai refletir sobre isso como uma questão que precisa ser pensada, né, e discutida dentro da comunidade. Porque acho que é isso. Acho que aquarianos, eles querem, né, discordar de muitas coisas que estão ali postas como naturalizadas ou que estão se naturalizando. E eu fico olhando, assim, o movimento que a comunidade tem, embora já tenha muita gente que discuta isso, né, o quanto que isso é ilógico, é nocivo pensar isso, quanto que tem gente que tá naturalizando o fato de que, ah, não, tu tá no aplicativo, tu já vê lá, não curta afeminado. Eu dou muita risada, porque quando alguém puxa assunto comigo no aplicativo, eu já falo, sou afeminado. Amém, Senhor, afasta de mim esse cálice, porque é um rolê que prejudica, sabe? A nossa saúde mental mesmo, porque por mais que a gente fique falando também, quando acontece algo com a gente, é ruim, sabe? Que foi colocado que aquele que desempenha a função de ativo, e tem, né, a gente coloca esses nomes, mas são corpos que se conectam de uma forma ou de outra, se conectam de... E esse rolê do ativo ser o másculo, do passivo ser o feminino, não tem nada a ver. Uma mana pode ser ativa sendo feminina, sabe? Sendo afeminada, e não tem nada a ver, gente. Sabe? Eu acho que a galera, elas procuram. E é aí que a gente precisa começar a pensar o quanto que essa masculinidade do Ocidente, ela nos adoeceu. Por isso que eu gosto de discutir aqui, um podcast, a gente vai fazendo discussões assim, desprendidas. Mas por isso que eu gosto de discutir o quanto que o colonialismo é aquilo que a Grada Quilomba fala. É uma ferida que não foi curada e que sangra. Sangra porque ainda está presente nas nossas ações, esses comportamentos. E foram também se perpetuando através de outros comportamentos. A gente não começa a discutir essas questões, outras questões vão sendo criadas. E aí, enquanto a gente dorme, o sistema, seja ele de qual for, ele vai se transformando. E a gente precisa também retransformar os nossos contra-argumentos. Então, eu acredito que a gente precisa pensar isso, pensar na pluralidade de ser e existir enquanto homem, e também pensar na pluralidade de ser e existir enquanto um homem gay. Não é só sobre esse padrão, não pense que você se encaixando nesse padrão heteronormativo, você vai ter uma passabilidade duradoura. É muito passageira. E é adoecedor para você mesmo que tenta incorporar um código que não faz parte de você. Sabe? Eu penso naquilo que o Nainha Kibar fala, né? Psicólogo, o doutor em psicologia, psicólogo negro. É a desordem do eu alienado, sabe? A desordem psíquica do eu alienado. Você se vê como uma pessoa gay, você se entende enquanto um homem gay, mas você tá incorporando códigos que não te fazem bem, sabe? Na verdade, é o seguinte, expliquei errado. A sociedade vê você como uma pessoa gay, vê você como um homem gay, vê você como um corpo que evidentemente vai sofrer, né, diante daquilo que a sociedade normatizou como um corpo que se desvia, que está à margem daquilo que é normativo, que é padrão, mas você mesmo não consegue enxergar isso, tenta incorporar os códigos do opressor, entende? Entende como que às vezes isso é também um pouco, não sei, eu não gosto muito dessas palavras, mas vou utilizar um tanto quanto, não vou, tô falando patológico, mas é adoecedor isso? É adoecedor, cara. Então, assim, antes de reproduzir esse discurso, mais respeito às gays afeminadas, às manas afeminadas, mais respeito às travestis, mais respeito às mulheres trans e que estão na linha de frente por serem julgadas pela sua feminilidade. Então, antes de muito tempo da Pabllo Vittar surgir, de outras manas aí surgirem, que são importantíssimas pra gente, Vera Verão, né, e Lacraia já estavam lutando pela gente, ó, há muito tempo. Elas já estavam sofrendo baque pra gente, enquanto também manas pretas e afeminadas existir e ter espaço pra circular nos poucos espaços que nós circulamos ainda, enquanto gays, negras e afeminadas. Elas já estavam fazendo o corre delas há muito tempo. E se por muito tempo a gente teve vergonha de ser chamada e comparada a Vera Verão e a Lacraia, hoje, através da história delas, que é uma história... Não é uma história que precisa ser romantizada, mas é uma história que precisou ser contada para que a gente pudesse estar aqui. E elas existiram e foram por um propósito. A gente precisa continuar quebrando com essas ideologias, com esses discursos que, em vez de nos unir, nos separam. E o rolê não é esse, né? Eu acho que aquele rolê de ninguém só tamanho de ninguém só é vado quando, de fato, a gente se movimenta com um único fim. Claro que nem todos vão partir das mesmas discussões, não vão, às vezes, compreender. Mas se você tem capacidade, não ignora isso, eu acho que é importante que você, enquanto um homem gay, ou um homem negro gay, comece a pensar sobre o quanto que é doloroso imaginar um corpo que é semelhante ao teu, em vista de incorporar códigos daquele que te oprime. Então, eu não sei se eu consegui explanar da forma... Gente, só pra vocês terem noção, eu já gravei 10 vezes e eu excluí. Cheguei nessa, eu não vou excluir. Acho que a gente dá pra discutir também sobre o rolê das manas pretas afeminadas daqui mais um tempo. Pensei em chamar alguém, chamar algumas pessoas. Faz tempo que eu não gravo podcast com outras pessoas. Pensei em falar sobre autoestima intelectual, que é um rolê que realmente tenho vivido bastante, né, diante de algumas coisas que aconteceram comigo. Então acho que também é um movimento de desabafo sobre isso. Quero indicar na verdade, esse episódio ele é inspirado nisso, mas também é inspirado em tudo aquilo que a gente vai vivendo, estudando também, né? Tem um documentário no Google, no Google também tá, né? Mas tem um documentário no YouTube que chama Além de Preto, Viado. São relatos de jovens pretos gays, enquanto né, manas, enquanto jovens negros gays mesmo, relatando sobre como que é essa vivência, né, sendo um homem preto e sendo um homem preto gay, né, e sendo também um homem preto gay afeminado. Então acho que é, antes de tudo, respeito e a trajetória das manas antes da gente, a luta delas, e continuar essa luta, né, de forma coletiva. Um abraço e é isso aí, vamos que vamos, gente. Fui!